dar início aos nossos trabalhos de hoje. Está frio, mas o sistema está ligado a todas as salas, já foi desligado, demora um bocadinho a voltar a temperar. Queria só lembrar às senhoras e senhores deputados que vamos para o artigo 46, responsabilidade por violação da lei. Ah, exatamente. Página 217, tem toda a razão. Então podemos começar, mesmo com frio. Então pronto, o artigo 46 não tem propostas de alteração e, portanto, vamos votar. Quem vota contra? Não tem. É o artigo 46, é da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos agora ao capítulo 4, não, 6, das alterações legislativas. Temos aqui uma proposta do LIVRE. Vamos votá-la no artigo 47. Quem vota contra? PS, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Chega, PSD, PCP. Quem também? E Bloco também. Portanto, foi rejeitado com os votos contra e com as abstenções e os votos a favor do LIVRE, que não está a favor, não está presente, portanto, imaginemos que seja. Vamos então agora votar a PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD?
E PCP.
PCP, Bloco. Quem vota a favor? PS, Chega, Iniciativa Liberal. Pronto. Vamos então agora à proposta de alteração do LIVRE, que é o artigo... É o especial, exatamente. Quem vota contra? Todos. Todos. Vamos então agora à... Está aqui, agora é este. Vamos à PPL. Tu e esta aqui.
Não, isso.
Exatamente. Pronto, aqui no quadro comparativo e bem está o texto que, estaria, que está a ser alterado. Portanto, vamos à PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD, PCP, Bloco. Quem vota a favor? Chega, Iniciativa Liberal e PS. Pronto. Como sabem, a primeira coluna é o texto que está a ser alterado. Vamos então agora a mais uma proposta de alteração do LIVRE. Quem vota contra? PS, PCP, PSD... Não, o Chega acho que não. Votos contra, não? Por, do LIVRE. É. Estão todos contra. Vamos então agora a esta.
A linha M.
A linha M. Da, eu dou, passo já a palavra da proposta de lei. Faz favor, Sra. Deputada Mónica Quintela, a linha M é o que estamos a votar. Ou que vamos votar, faz favor.
223, página 223.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Fazendo uma declaração de voto conjunta, o PSD irá votar contra as disposições conjugadas dos artigos 138, número 4, a linha M, que é esta que estamos agora aqui a votar, 171, número 1, a linha E, e o 114, número 3, a linha I, que estão nas páginas 223.
Qual é o
114, número 3, a linha I, que está no artigo 49 da PPL. É uma alteração à loge. E para não estar depois a interromper em todas, porque a razão que radica no voto contra é todo o mesmo, que é a eliminação da possibilidade da prorrogação, portanto daqui fala-se na lei atual rever e prorrogar a medida de segurança de internamento inimputáveis, portanto a PPL revoga a possibilidade da prorrogação nestes três artigos. E nessa medida, o PSD... A prorrogação.
A prorrogação.
A PPL revoga de prorrogação, de prorrogar a medida de segurança de internamento de inimputáveis. E nessa medida, o PSD, porque discorda e não acompanha também a proposta, está interligado com a revogação que a PPL faz do número 2, do número 3 do artigo 92. E nós votamos contra, ficando já a declaração de voto para estas três disposições, para estes três artigos, 138, 171 e 114. O Sr. Presidente, se preferir, posso indicar as páginas, facilitar.
Mas que ainda não.
Senhora Deputada.
Ainda não foram votadas, mas ficam já as declarações de voto.
Sim, mas se quiser indicar as páginas aqui para a
muito
nossa.
Bem, para depois
seja como for, depois eu vou aí de pedir os
com
sentidos
sim,
de voto.
Vamos dar os sentidos
sim,
de voto,
sim,
mas estamos
sim,
a explicar.
Portanto, 223.
223, página 226 20. E página 232 e 233. Esta é a rácio.
E 33.
A rácio
muito bem, obrigada.
Nosso sentido
muito
de
bem.
Voto contra. Muito
agradecemos que ajuda aqui nos trabalhos. Então, vamos agora votar o que eu já tinha anunciado, que é a linha M da. É a linha M da PPL.
Página
223, que ainda não tínhamos votado, visto que. Pronto. Sim, quem vota contra, quem se abstém, contra é o Chega, PSD, quem se abstém, PCP Bloco, quem vota a favor, PS e Iniciativa Liberal. Vamos agora votar a proposta de alteração do LIVRE, a linha O. Quem vota contra... PS, PCP, Bloco, PSD, quem se abstém? E Iniciativa Liberal, portanto? Também, então são todos. Todos. Vamos então passar agora, isto não interessa, não temos nada para votar aqui. Vamos então votar à linha Q. Também de uma proposta de alteração do LIVRE. Quem vota contra? É do LIVRE. Todos também. É a linha Q. Vamos então agora votar. Aqui ainda não temos nada, exato. Vamos votar também uma proposta de alteração do LIVRE, que é uma linha BB.
É o especial.
Tem a ver com a necessidade especial, é o especial também.
Não, a primeira é do LIVRE, é do PPL, pensei que era do PS.
Não, é do Governo, é da PPL. Isto às vezes confunde-se, porque foi por isso que eu há pouco disse que era o quadro comparativo. Pronto, então tem a ver com aquela alteração que já foi votada várias vezes, a linha BB do LIVRE, quem vota contra... PSD, PS, PCP, Iniciativa Liberal, Chega.
E o Bloco?
Não.
É todos, é do especial.
Pronto, então é todos. Muito bem. Vamos então agora votar à linha BB da proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? O PSD votou contra. Quem se abstém? Tá. Quem se abstém? Quem vota a favor? Os restantes grupos parlamentares. Vamos agora votar a PPL, artigo 171. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor? os restantes grupos parlamentares. Vamos agora votar o artigo 48, que é da PPL, claro, que é a alteração à lei número 25 de 2012. Pronto. Quem vota contra? Quem se abstém?
PSD.
Quem vota a favor? Quem vota a favor? Só falta a iniciativa liberal.
Pronto.
Aprovado com a abstenção do PSD. É aprovado com a abstenção do PSD. Vamos então votar a PPL, artigo 2º, diretivas antecipadas de vontade. Ora bem, quem vota contra? Quem se abstém? PSD, só. Quem vota a favor? Os restantes grupos parlamentares. Vamos então agora votar. Este também continua a ser a mesma, não é verdade? Número 1, número 2. Pronto. Vamos agora ao artigo 49, na proposta de alteração do LIVRE. Quem vota contra?
É porque é o corpo. O que é diferente, pois, é o...
Por acaso, mesmo assim, há aqui uma alteraçãozinha no fim. Pronto. Portanto, quem vota contra, desculpem, PS, PCP, Chega e o PSD também? Então são todos.
Não, o Bloco.
O Bloco também é contra, ou não?
Não.
Ah, pronto, então abstenção. Pronto, ok. Então, desculpem, a abstenção do Bloco e os restantes grupos parlamentares, voto contra. Vamos agora à PPL. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Bloco. Quem vota a favor? Os restantes grupos parlamentares. Vamos então agora ao... Agora vamos outra vez a este. Vamos ao artigo 114, na proposta 114, a linha A, de uma matriz alinhada, do LIVRE. Quem vota contra? Quem vota contra?
Todos.
Portanto, o resto já não é preciso dizer. Vamos então... Quem? Vamos à PPL. Então e esta? Ah, esta não é preciso.
Votamos agora.
É igual. Então temos esta também. Pois isto é. Não, um diz medida de segurança e internamento. Não estou a perceber. É que isto é redundante, de facto.
No fundo é uma proposta de alteração igual à proposta do.
Bem, não interessa, foi apresentada, portanto vamos votar, é mais rápido votar, é uma redundância, não interessa. Pronto. Quem vota contra? Quem vota contra? Estamos a votar à linha I da proposta de alteração do debate. Portanto, todos, não é? Todos. Ai, KI, não é? É K. KL, exato. E eu a dizer I. Onde é que está o I? Ai, está aqui. Pronto. Portanto, proposta de alteração, vamos então votar à linha L da proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Ah, quem vota contra é o PSD de lei. Do LIVRE já votámos contra. Eu digo que votámos contra porque votámos todos.
Não.
A questão é que isto é uma redundância, portanto, se quiserem, pronto, é sendo igual, é que a seguir, se calhar, senhora deputada Catarina Martins. Porque deve ter a seguir neste artigo. Bem. foi apresentada como proposta de alteração. Está bem, é um erro. O que eu estou a dizer é que nós estamos a votar. Primeiro votámos o corpo do artigo e eu pensei que nas linhas a seguir pudesse haver alterações. E, portanto, havendo algumas, fazia sentido votarmos o corpo do artigo, mesmo sendo igual e uma redundância. Pronto. Seria uma interpretação muito, muito benéfica deste. Agora, se for, de facto forem todas iguais, escusamos de votar, como é óbvio. Pois é isso.
Esta aqui é igual. Esta aqui é.
Pode, se faz favor.
Uma vez que eu penso que o próprio livro não está presente e no fundo, e obviamente sem intenção, induziu-nos em erro, porque fez aqui uma confusão talvez de copy-paste, deve ter sido isso que aconteceu. Neste caso, neste artigo, se os sentidos de votos de todos são todos iguais, podemos votar o artigo em bloco do livro? Eu acho que resolveu o problema. Por isso mesmo, resolvia-se o problema votando em bloco.
Senhoras e senhores deputados, eu só queria dizer, esta que eu pus à votação é igual. Portanto, se acharem, deixamos de votar, se quiserem, por não ser nenhuma proposta. Pronto. Portanto, à linha L. Fica em ata que é igual. Sim, senhora, não há ata destas reuniões. Não, a gravada, exato. Isso mesmo, isso. Pronto, fica em ata áudio e em uníssono, que é uma coisa fantástica. Pronto, então vamos então votar à linha L da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD contra. Quem se abstém? Quem vota a favor? Os restantes grupos parlamentares, portanto, foi aprovada com os votos contra do PSD. Vamos então agora votar. Esta é diferente. À linha N, na proposta de alteração do LIVRE. Quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal, Bloco, PC. Todos. Todos. Vamos então agora votar. Não, acabamos de votar esta. Portanto, agora vamos a outra. Também é diferente. Portanto, é necessidade especial de cuidados de saúde mental. Vamos a votar à linha P. Quem vota contra? Todos. Pronto, nem é preciso continuar. Vamos então agora votar. Esta também não altera. Mais uma do LIVRE. Mas continuamos com aquela especial das especialidades do LIVRE. Vamos ver. Quem vota contra? Contra todos. Vamos então votar a PPL. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor? Os restantes grupos parlamentares. Vamos então agora para o artigo. Muito bem, temos agora uma proposta artigo 50, temos uma proposta de alteração do PSD. Senhora deputada Mónica Quintela, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra para falarmos, para que me possa pronunciar sobre a alteração proposta ao Código Penal e que tem a ver, portanto, tem que ver com a proposta que o PSD faz e também com a revogação que a PPL faz. E neste sentido, gostava de fazer aqui uma reflexão conjunta e de fazer um apelo, sabendo que esta matéria não é partidária, não é uma questão política, é uma questão da defesa da própria sociedade. Nós sabemos que o nosso sistema jurídico-criminal radica em dois pilares: penas e medidas de segurança. Penas para aquelas pessoas que têm culpa, que são culpadas, e que, como são culpadas, são punidas a título de dolo ou de negligência, portanto, culpa, e para aquelas pessoas que, sendo inimputáveis, não podem ser punidas porque não têm culpa naquilo que fazem. Não tendo culpa, são sujeitas a uma medida de segurança. Porquê? Pode-se dizer assim: bom, não têm culpas, não lhes devia acontecer nada. Devia. Porquê? Porque a sociedade tem que se prevenir, tem que se precaver precaver contra estas pessoas que, não tendo culpa, porque são incapazes, são inimputáveis, aquilo que nós em direito chamamos os DIPOS, doentes inimputáveis perigosos, sendo incapazes, portanto não têm maldade, não têm consciência, não têm culpa daquilo que estão a fazer, mas fazem mal à sociedade, e fazendo mal à necessidade, à sociedade, colocam-se aqui questões de razão, quer da prevenção geral, quer da prevenção especial. Da prevenção especial de segurança contra o próprio inimputável perigoso, e é de inimputáveis perigosos que estamos a falar, portanto eu faço, não tem a ver com o regime de inimputáveis que não sejam declarados inimputáveis perigosos, estou-me a referir aqui especificamente ao regime do previsto no artigo número 3, no número 3 do artigo 92 do Código Penal, que também que está estribado no número 2 da Constituição, do número 2 do 30, do artigo 30 da Constituição da República Portuguesa, e que remete precisamente para a questão dos inimputáveis perigosos. Ou seja, quando alguém, e nós sabemos que todo o regime das medidas de segurança previsto no Código Penal diz que a medida de segurança não pode ir além da moldura penal abstratamente considerável do crime. E desde logo temos aqui uma consideração que a doutrina faz, e a jurisprudência também, mas designadamente a doutrina, que é saber se é justo equiparar uma medida de segurança a uma pena, porque efetivamente, se a pessoa não tem culpa, não deve estar desde logo, isto acho que qualquer pessoa percebe, não deve estar desde logo comparável com uma moldura da pena, mas está. Portanto, isto está, e designadamente aqui, para os crimes punidos com pena superior a 8 anos de cadeia. 8 anos de prisão, de prisão efetiva. E do que se trata aqui, dizia há bocado, é da questão da prevenção do próprio agente inimputável, para se proteger a si próprio, para não fazer mal a si próprio, e das razões de proteção da sociedade. Ou seja, a sociedade não pode, de maneira nenhuma, abdicar de sindicar aquela que é a sua ratio máxima, que é da proteção dos bens comuns, e aqui estamos a falar na esmagadora maioria das vezes, de crimes contra a vida das pessoas. Há vários estudos em que, regra geral, portanto, e para que esta norma se aplique, tem que haver uma perigosidade clara para a prática do mesmo tipo de ilícito, do típico ilícito, ou seja, designadamente, que a pessoa vá cometer, tenha tendência, vá cometer o mesmo, haja o perigo de cometer o mesmo tipo de crime. Isso aí, portanto, há uma preocupação muito grande, não só para se defender de si próprio, mas de proteção da própria ordem, da própria comunidade. Porque se uma pessoa destas, que esteja a cumprir umas medidas que esteja a cumprir uma medida de segurança, e não estando ainda tratada ou curada da sua perigosidade, se for libertada, como se prevê na proposta de lei do Governo, há um perigo para a própria sociedade. E se nós vermos que aqui, em termos da ponderação de todos os princípios, quer do princípio da proporcionalidade, quer do princípio da proibição do excesso, quer do princípio da defesa defesa social, que assume aqui uma função legitimadora muito grande quando conjugado com o princípio da ponderação dos bens conflituantes. Ou seja, quando está em conflito, se efetivamente esta pessoa tem direito a não estar privada mais tempo da liberdade, ou se por outro lado pusermos também o interesse de toda a comunidade e dos crimes que essa pessoa possa vir a cometer, sem que para isso tenha culpa, estamos a falar de um inimputável perigoso, deve ceder o interesse pessoal daquela pessoa, até para a sua própria proteção, e deve prevalecer o interesse da sociedade. Recordo aqui uma frase de Roxin, relativamente de direito penal, e que de resto foi tida em conta, quer pelo professor Figueiredo Dias, quer pela Comissão de Revisão do Código Penal, quando a revisão de 95, que diz: quando o seu uso, relativamente à questão das medidas de segurança e da perigosidade, diz que quando o seu uso conduza com alta probabilidade a prejuízo de outras pessoas, que na sua globalidade pesa mais do que as limitações que o causador do perigo deve sofrer com a medida de segurança. Portanto, e por isso aqui o princípio da liberdade deve ceder, porque está em causa ao bem comum. Está em causa o bem comum. Eu recordo que a Constituição, no seu artigo 30, número 2, diz assim, e vou ler aos senhores deputados, porque isto é uma questão que me preocupa sobremaneira. O Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior do Ministério Público chamaram a atenção para isto, e a prática dos tribunais ensina-nos isto, em que diz Portanto, a norma que se pretende revogar é a seguinte. Nós temos aqui o artigo 92 que nos diz no seu número 1, sem prejuízo do disposto no número 2 do artigo anterior, o internamento finda quando o tribunal verificar que cessou o estado de perigosidade criminal que lhe deu origem. Portanto, finda. Deixa de ser perigoso, finda, mesmo que não tenha cumprido toda a medida de segurança que foi condenado, que foi submetido. Finda. Imagino. Está bem? Finda. Está, sei. Depois diz assim, o internamento não pode exceder o limite máximo da pena correspondente ao tipo de crime cometido pelo inimputável. Imaginemos, vamos para a pena máxima, 25 anos, homicídio. Ninguém cumpre os 25 anos porque obrigatoriamente tem que sair aos 5 sextos da pena. É obrigatório, por causa da ressocialização. São 20 anos e 4 meses. 20 anos e 4 meses. Se eventualmente a pessoa não está curada, não está capaz, não cessou o estado de perigosidade, um estado de perigosidade real, efetivo e não tratado, portanto, só nesta situação, aí então é que diz o número 3. Se o facto praticado pelo inimputável corresponder, portanto, tem várias sessões cumulativas, a crime punível com pena superior a 8 anos, ou seja, tem que corresponder a crime com pena superior a 8 anos, e o perigo de novos factos da mesma espécie for de tal modo grave que desaconselha a libertação, o internamento, portanto, ou seja, o crime é tal, o perigo é de tal forma grave que desaconselha a libertação, o internamento pode ser prorrogado por períodos sucessivos de 2 anos até que se verifique a situação prevista no número 1, ou seja, até que deixe de haver o... Eu peço desculpa pelo tempo que estou a tomar à Comissão, mas eu acho que temos que ter esta discussão, até porque é conexa também com a Primeira Comissão e acho que é uma coisa que interessa à sociedade. Eu sei que viu isto, mas toda a gente viu isto e eu acho que é importante falarmos sobre isto. Porque só nestas situações... E porque pode efetivamente criar aqui uma situação, perigosa. Nós sabemos que o sistema não está a funcionar, e o Bloco de Esquerda tem toda a razão quando vem propor os seus meios. Nós sabemos, ainda recentemente na televisão, deu um programa em que se falava de alguém que estava submetido a uma medida de coação, a uma medida de segurança, há não sei quantos anos e que queria que ela fosse revista e não era. Sabemos que as revisões são de 2 em 2 anos. O PSD propõe que a revisão passe a ser de ano a ano, passe a ser anual, também para dar tempo para fazer. Estas revisões têm que ser feitas, precedidas obrigatoriamente do parecer da perícia médico-legal, do parecer psiquiátrico, e depois confirmada por decisão judicial. Tem sempre que haver uma decisão judicial, porque trata-se de uma medida privativa de liberdade, tem que haver a intervenção do juiz. E havendo a intervenção do juiz, é muito importante, portanto, que isto seja sindicável. O que é que eu percebo, de resto, conheço bem a posição da professora Maria João Antunes relativamente a isto, que esteve sempre oposta ao professor Figueiredo Dias, no seu direito penal, o professor Figueiredo Dias explica isso, porque ela diz, isto pode levar a uma medida que eventualmente seja de caráter perpétuo. Mas não é, porque se nós virmos o legislador constituinte, diz claramente no artigo 30, número 2 da Constituição, e temos uma revisão constitucional em curso, e nenhuma força política designadamente do Partido Socialista, apresentou uma proposta de alteração a esta lei, a este artigo, o número 2 do artigo 30 diz isto. Em caso de perigosidade baseada em grave anomalia psíquica e na impossibilidade de terapêutica em meio aberto, poderão as medidas de segurança privativas ou restritivas de liberdade ser prorrogadas sucessivamente enquanto tal estado se mantiver, mas sempre mediante decisão judicial, ou seja, tem que ser sempre um juiz a deferir esta decisão. Mas a Constituição, ou seja, o número 3 do artigo 92 está ancorado, está estribado na nossa lei fundamental, que é a Constituição da República Portuguesa. O legislador constituinte não lhe mexeu. O legislador da revisão do Código Penal 95 não lhe mexeu, porque se entendeu que efetivamente o princípio, quer os princípios da necessidade, da subsidiariedade, da proporcionalidade ou proibição de excesso que estão previstos na nossa Constituição, que há aqui uma defesa de um interesse comunitário preponderante, que é a defesa da própria sociedade relativamente a isto, portanto, o princípio da defesa social, que assume aqui uma função legisladora muito, muito grande relativamente a isto. E, por isso, nós entendemos, de resto, o próprio parecer do Conselho Superior da Magistratura também diz isso, nós PSD, que não deve ser revogado este número 3, porque constitui um perigo para a sociedade, e estamos a alertar para isso, porque amanhã pode ser libertada uma pessoa que vem cá para fora e que vai exatamente cometer o mesmo tipo de crime. E a culpa não é dessa pessoa, a culpa é do legislador. E nem sequer é do legislador constituinte, porque a Constituição salvaguarda esta situação. A culpa é do legislador, a culpa é de todos nós, é de quem está a legislar. E por isso chama a atenção, porque há situações dramáticas. E se me repugna profundamente que alguém possa estar privado de liberdade, um minuto sequer, injustamente, e por isso é que temos o habeas corpus e isso tudo, não há dúvida nenhuma, também não podemos conceder que alguém que não tenha condições seja colocado em liberdade e possa constituir um perigo para si e para qualquer outra pessoa, cometendo ilícitos típicos graves, que são, na sua esmagadora maioria, contra pessoas. E, portanto, daí a posição do PSD e fazer aqui um apelo às senhoras e aos senhores deputados para refletirem e para atentarem no que significa, porque aqui não há uma proposta de alteração, há uma proposta de revogação deste artigo. E a revogação deste artigo, há uma proposta na proposta de lei do Governo de revogar o número 3 do artigo 92. E portanto, ela não aparece aqui, ela revoga o número 3 do artigo 92. E nesta medida, a nossa preocupação é evidente que a democracia funcionará nos seus termos. Sim, mas estamos aqui a fazer... Não, o artigo 50, da PPL, vai para as alterações ao artigo, às medidas de segurança. Eles estão todos relacionados. E por isso é que o PSD faz uma proposta que não seja revogado o artigo 92, que a revisão seja... não de dois em dois anos, mas anualmente, e que efetivamente seja uma medida de segurança. Porque aquilo que acontece, senhoras e senhores deputados, é uma vergonha, porque nós não temos hospitais psiquiátricos e os inimputáveis perigosos estão a cumprir as medidas de segurança nas cadeias, nos estabelecimentos prisionais. Estão a cumprir isto é verdade, isto acontece. Não estão nos hospitais, estão nas cadeias, não estão a ser tratados. E por isso, quando saem de lá, saem muitas vezes pior do que entraram. Não estão no hospital de Santa Cruz do Bispo, não estão no São João, não estão de Caxias, não estão a cumprir as suas... O Estado está aqui, o Estado demitiu-se da sua função de tratar os doentes inimputáveis perigosos. E os doentes inimputáveis perigosos estão nos estabelecimentos prisionais. Não, Sr. Deputado. Revogam o número 3 do 92. Revogam o número 3. O artigo 92, número 3 do Código Penal, que ancora e estriba a sua razão no artigo 30, número 2, da Constituição da República Portuguesa, porque o legislador constituinte foi avisado no sentido de cauteloso e sensato e preveniu que isto que é uma situação excepcionalíssima apenas para casos de doenças inimputáveis perigosos graves que constituem perigo para a sociedade, preveniu essa sociedade. E a PPL revoga, o que significa que vão ser libertados. Muito obrigada, Sra. Presidente, e peço desculpa pelo tempo que tomou, mas isto efetivamente é uma matéria que me preocupa muito.
Muito obrigada. Sra. Deputada Isabel Moreira, por favor.
Posso?
Podes.
Muito obrigada. Eu não vou demorar tanto tempo, nem vou ser tão eloquente, porque nós tivemos esta discussão quando esteve cá o professor Xavier, a professora Maria João Antunes, e muitas destas questões foram levantadas e respondidas, e portanto não me parece que faça sentido voltar a ter a discussão, por ser perfeitamente que se tenha uma posição vincada, é natural, e ainda bem que as pessoas já têm com esta autenticidade que aqui vimos e com esta convicção. A mesma adesão que a deputada Mónica Quintela tem aos pareceres, nomeadamente do Conselho Superior de Magistratura e do Ministério Público, sobretudo do Ministério Público, como eu disse na última reunião em que não estava cá, é a mesma, a total ausência de adesão que eu tenho, que nós temos, é esse parecer que nos parece totalmente desfasado daquilo que é esta lei, daquilo que foram os trabalhos preparatórios que tivemos ocasião aqui naquela audição do grupo que a fez, de ver apresentados, do que é que foi a ponderação. Somos completamente contrários à alteração do PST, por uma razão simples, seria destruir aquilo que é o âmago, aquilo que foi a filosofia desta lei. E seria destruí-la todo acordo consigo que o artigo da Constituição, apesar de permitir a lei, deveria ser revisto. Fizemos uma proposta oral nesse sentido na revisão constitucional, tentando acomodar dentro do possível essa possibilidade, ainda que com interligação com outro artigo, vejamos se esse é possível. Mas eu gostava de recordar, com o mais sucintamente possível, porque não queria mesmo internizar um debate que, repito, já tivemos, que relativamente à pessoa com necessidade de cuidados de saúde mental em cumprimento de pena, medida de segurança ou medida de coação, de facto inovou-se ao consagrar expressamente que as pessoas a quem sejam aplicadas esta medida de segurança ou medida de coação mantêm a titularidade dos direitos previstos. São tratadas como pessoas. E os direitos previstos são direitos de todas as pessoas com necessidades de cuidado de saúde mental, pela que a sua universalidade abrange também quem está em cumprimento de sanção penal ou sujeito a medida de coação. O alcance da extensão é, nomeadamente, o que o regime do tratamento involuntário também vale para os que estão em cumprimento de pena de prisão ou de medida de segurança privativa da liberdade ou sujeitos a prisão preventiva em hospital psiquiátrico ou outro estabelecimento psiquiátrico análogo adequado ao abrigo do artigo 202 do Código de Processo Penal. Todas as pessoas são titulares do direito de decidir livre e esclarecidamente a todo o momento, na medida da sua capacidade, sobre os cuidados de saúde que lhe são propostos e o direito de ver respeitado da sua vontade e preferência, expressadas no momento antecipadamente, salvo se for caso de tratamento involuntário legalmente previsto a decidir pelo Tribunal de Execução de Penas, e já falámos destes artigos anteriormente. Consagramos também, como sabem, a possibilidade, a consagração, no artigo 7º, já aqui votado, do direito da pessoa com necessidade de cuidados de saúde mental não ser sujeita a medidas privativas ou restritivas de liberdade de duração ilimitada ou indefinida. Isto é o âmago da lei, e muito particularmente com o que isso significa do ponto de vista da privação da liberdade do inimputável, que é condenado em medida de segurança de internamento. Segundo o artigo 54, número 1 da proposta de lei, é revogado o número 3 do artigo 92 deste Código, com a consequência do internamento não poder mais ser prorrogado sucessivamente e exceder o limite máximo da pena correspondente ao tipo de crime cometido pelo inimputável. É o artigo 9, número 2 do artigo 9. Aquilo que acabou daqui de ser dito violaria frontalmente o que está a ser o entendimento, nomeadamente, do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos a este respeito. O entendimento do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, para além das convenções que falámos aqui amplamente quando foi apresentada a proposta de lei e que estão na base desta proposta que estamos aqui a votar, e estaríamos em violação dessas convenções internacionais se não estivéssemos a fazer uma lei com esta finalidade e com este novo entendimento, o próprio Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem entendido que, ao fim de determinado tempo, já não é mais possível associar a privação de liberdade à decisão judicial que condenou o agente em medida de segurança e respeitar, assim, os artigos 5º da Convenção Europeia e, quando se referiu a casos portugueses, 27 da Constituição Portuguesa. Como é que 30, 40 ou 58 anos depois podemos continuar a dizer que a privação de liberdade decorre ainda em consequência da aplicação judicial de medida de segurança? Os casos que foram observados em Portugal não é um caso, 2 ou 3 ou 4, discutimos aqui amplamente o que foi dito pelo Comitê contra a Tortura relativamente à situação de Portugal. E com esta lei também estamos a poder alavancar, como sabem, o PRR. O princípio da não discriminação do agente inimputável em razão da anomalia psíquica, não discriminação em função da deficiência, tem sido veiculado pelo Tribunal Europeu para dizer que este regime que nós temos atualmente é inaceitável. A não psiquiatrização e judicialização de situações em que a subsistência da perigosidade criminal assenta na falta das condições socioeconómicas que devem ser garantidas a todos os cidadãos num Estado de Direito Social. É inaceitável dizer-se que alguém deve continuar preso porque não há condições para o libertar. E seria inaceitável numa prisão comum. Seria inaceitável dizer que alguém que cumpriu 25 anos por homicídio não pode ser libertado porque não há condições para estar cá fora. Isso não existe. Mal seria que isso acontecesse por uma situação destas. Não existe. Mais, uma pessoa que tenha cometido um homicídio pode estar, ou pode ser, e pode continuar a ser perigoso, e no entanto tem que ser solto. Estas pessoas, normalmente, representam menos perigosidade do que essas. A circunstância de a libertação do condenado a ocorrer num modelo de serviços de saúde mental, em que os cuidados são assegurados por equipas comunitárias multidisciplinares, e falámos aqui amplamente do Decreto-Lei 113 de 2021, já foi referida recentemente pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. A possibilidade de recusar o tratamento médico, que ainda que seja necessário, pode sempre ter lugar o tratamento involuntário nos termos gerais, com a diferença de cessar, entretanto, a privação de liberdade de natureza penal. Mas o tratamento involuntário pode continuar a ser possível, que não é comparável ao regime de tratamento involuntário e de a pessoa com a necessidade de cuidados de saúde mental ter um tratamento igual ao que é dado a quem é posto em liberdade no final de um cumprimento de pena de prisão. A convicção, isto é referido sempre pelo Tribunal Europeu, de que se após um longo período de tempo, que poderá ir até 16 anos em caso de homicídio, subsistir perigosidade baseada em grave anomalia psíquica com impossibilidade terapêutica em meio aberto, tal será sinal de que a medida de segurança privativa da liberdade não foi executada de forma a cumprir a finalidade de reintegração do agente da sociedade que a justifica. Será sinal que a intervenção não foi a que é hoje possível do ponto de vista psicofarmacológico, psicoterapeuta e psicossocial. Portanto, seria para nós vergonhoso não fazer o que está previsto na proposta de lei. Para a garantia da proteção da liberdade, são também alterados os artigos que já foram referidos, 93, 96, número 1 do Código Penal, no sentido de a revisão da situação de internato ter lugar obrigatoriamente, decorrido durante um ano sobre o início do internamento ou sobre a decisão que o tiver mantido de não poder iniciar-se a execução da medida de segurança de internamento, decorrido um ano ou mais, etc. Mas estes foram os pontos que, para mim, para nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, são mais importantes. Repito, tenho e temos o maior respeito por quem não concorda com esta lei. Parece-me claríssimo que o PSD não concorda com este aspecto, que é o aspecto fulcral desta lei. Foi aquilo que moveu uma equipa inteira durante tanto tempo para a fazer, consultando aquilo que são as convenções internacionais, o que são as diretrizes internacionais nesta matéria, quer do ponto de vista legal, quer do ponto de vista médico, e foi aquilo que nos foi apresentado aqui longamente. E, portanto, naturalmente, assim como as convicções aqui que foram apresentadas foram muito profundas e eu respeito-as, as nossas não poderiam deixar de ser estas e, portanto, com todo o respeito, ouvimos as vossas, acabaram de ouvir as nossas, votam contra as nossas, votamos contra as vossas e concordamos em discordar.
Agora tenho a pedir a palavra da sua deputada Catarina Martins e depois dou-lhe com certeza.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu confesso que até acho bom que haja registro desta discussão e deste debate, para que seja claro que a mudança de paradigma naquilo que é o internamento dos inimputáveis não significa uma ausência de capacidade de intervenção. E é verdade, esta lei prevê o tratamento involuntário e é certo que é no tratamento que se deve focar, porque é certo, do nosso ponto de vista, que é preciso ultrapassar o paradigma que tem vindo a condenar as pessoas inimputáveis a prisões, que são internamentos, que são, na verdade, prisões absolutamente excessivas. Nós achamos também que nesse período de internamento era preciso mexer nos meios e nas formas, porque esse período muitas vezes é perdido do ponto de vista da recuperação e não devia ser. E para nós é muito importante a mudança de paradigma. Aliás, eu digo isso desde o início deste debate. O Bloco de Esquerda acha que é importante a mudança de paradigma. É importante também dizer-se ao país que, mudando o paradigma, não fica a sociedade sem nenhum mecanismo, se for absolutamente necessário, ainda que o paradigma seja outro. E nós achamos isto mesmo muito importante. E é por isso que eu também devo dizer e pedir a palavra por causa disto. Não é verdade que esta mudança de paradigma esteja garantida às suas condições materiais para o PRR. Não há um tostão no PRR para profissionais de saúde. Pode haver para equipamentos, pode ajudar que tenham equipamentos, mas Portugal não tem equipas de saúde comunitária, ponto, não tem. E é por isso, e não só para sermos chatos, que nós dizemos que esta mudança de paradigma com que nós concordamos tem de ser feita com meios, porque se não houver meios, não vai existir a avaliação necessária e a intervenção necessária que ponha no centro a dignidade a que todas as pessoas têm direito. E isto para nós é muito importante. E não é, repito, não é o PRR que vai resolver isto. E é por isso que nós, estando absolutamente a favor da mudança de paradigma, não abdicamos de que uma lei que muda um paradigma é também uma lei que tem de deixar claros os encargos que o Estado tem quando muda esse paradigma. E ainda bem que os tem, porque não há nada pior do que as pessoas que nós temos medo de serem perigosas e não nos queremos debruçar sobre elas, fechar a porta e tentar a fechar fora, que é o que temos feito. Isso exige investimento. E isto, para que seja claro, nós apoiamos definitivamente a mudança de paradigma, achamos que isto deve ser muito mais do que simplesmente mudar o paradigma e ver o que é que acontece, é preciso ter os meios.
Sra. Deputada Mónica Quintela, por favor.
Muito obrigado. E não me querendo alongar, mas não posso deixar de dizer, e com todo, enfim, com todo o respeito e pelas ideias diferentes, que é sempre muito, eu acho que é da discussão que nasce a luz, a Sra. Deputada Isabel Moreira referiu que a questão, e eu até notei, a titularidade dos direitos não é posta em causa, que os inimputáveis conservam todos os direitos. A titularidade dos direitos não é posta em causa com uma medida de segurança social, pela mesma razão que a titularidade dos direitos de nenhum condenado é posta em causa, por exemplo, pelo cumprimento da pena. Nós sabemos que os cumprimentos da pena não implicam a perda dos direitos, a não ser nas restrições que são impostas pelas razões de política criminal, ou seja, o direito à liberdade é restringido porque efetivamente cometeu um ato contra a vida em comunidade e tem que ser restringido. Portanto, nós sabemos isso, e aqui nesta questão o que está em causa é a perigosidade, as medidas de segurança, nós sabemos isso, enquanto que nas penas é a culpa, e nenhuma pena pode ir além da culpa, da medida da culpa, além da medida da culpa do agente, aqui também as medidas de segurança devem respeitar e devem estar restritas à perigosidade do agente. Nas penas temos culpa, medidas de segurança temos perigosidade. Também para dizer à Sra. Deputada que, Isabel Moreira, relativamente aos acordos do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que estou-me a recordar, por exemplo, da decisão do caso Silva Rocha contra Portugal, que decidiu que o nosso Código Penal não violava o disposto no artigo 5º, número 4, exatamente o artigo que a Sra. Deputada citou, da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, uma sentença proferida em 15 de novembro de 1996, e que não existia qualquer violação do artigo 5º, número 4, da Convenção. 96, da Convenção, face à alta gravidade do crime que se justificava a privação da liberdade do agente face aos bens que estavam em causa de tutela jurídica e defesa da sociedade. Estou-me a recordar de um programa que até lhe tirei uma fotografia, sou muito má com os meios digitais, mas tirei até uma fotografia à televisão que deu, portanto eu não consegui fazer a não ser desta forma tosca, então tirei uma fotografia à televisão, porque achei interessado que diz aqui um Ezequiel, coitado de um senhor, que já cumpriu uma pena de 19 anos, e diz que eu penso que na semana passada, na televisão, cumpriu uma pena onde? Num estabelecimento prisional, o Vitor Ilharco, da APAR, da Associação Portuguesa dos Direitos Reclusos, veio falar, cumpriu em meio prisional. Nós sabemos em Coimbra, por exemplo, num exemplo de Coimbra, os doentes com inimputáveis perigosos, os DIP, não estão no Sobral CID. Porque os agentes, o Sr. Deputado Catarina Martins não sabe disto, os técnicos só têm medo deles, estão na cadeia regional de Coimbra e não fazem tratamento nenhum, não estão a ser tratados. Portanto, nós estamos absolutamente de acordo que efetivamente tem que haver um tratamento com total respeito pela dignidade da pessoa humana, não só nos inimputáveis, relativamente à questão do tratamento que tem que ser feito e que não são feitos. Vamos a Santa Cruz do Bispo, estão lá todos, vamos lá todos, não, vão ver onde é que eles estão. Não estão a ser feitos, não são tratados, portanto vão sair piores do que qualquer entram. E assim como também os reclusos não são ressocializados. Sr. Deputado, eu gostava que me deixasse acabar de falar, porque também quando o Sr. Deputado fala, ainda não ouvi falar muito, mas se falar eu com certeza tenho respeito por si. Relativamente à questão da ressocialização dos presos, também dos reclusos, também não está a ser feita. Portanto, quando falamos dos inimputáveis perigosos, falamos também dos reclusos. Não vou ocupar mais tempo, a nossa posição ficou expressa, exatamente, com todo o respeito, e a democracia, enfim, votará e vencerá, e fica aqui a nossa posição. Muito obrigada.
Faz favor, Sra. Deputada Isabel Moreira, agradeço-lhe que seja
sim,
mais
sim,
concisa.
Sim, vou ser muito rápida. Eu queria dizer que, claro, intervém às vezes que entender, eu percebi à primeira, mas eu queria só dizer, relativamente ao estado em que os doentes são tratados, à evolução que já existiu, aos meios que existem e àquilo que efetivamente existe hoje no terreno, e o que está a ser multiplicado no terreno, eu remetia a minha intervenção para aquela que foi a intervenção da psiquiatra Ana Matos Pires aqui no grupo de trabalho, e apenas dizia que numa lei sobre direitos, liberdades e garantias, evidentemente a liberdade nunca pode ser posta em causa ou depender de uma questão de meios. Muito obrigada.
Senhoras e senhores deputados, eu acho que foi uma discussão muito interessante e, de facto, foi importante tanto a Sra. Deputada Isabel Moreira, como todas as senhores, a Sra. Deputada Mónica Quintela e a Sra. Deputada Catarina Martins, expressarem a vossa opinião detalhadamente, porque também é para isto que este grupo de trabalho serve. Agora, eu acho que estamos em melhores condições ainda para votarmos o artigo 50 na proposta de alteração do PSD. Quem vota contra? PS? Não, é do PSD primeiro. Desculpe. Quem vota contra? PS, PCP, Bloco, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Ninguém. Quem vota a favor? PSD e Chega. Vamos então agora votar a do LIVRE, agora sim, que entrou a seguir. Vamos então votar a proposta de alteração do LIVRE. Quem vota contra? Há sempre. Quem vota contra? Portanto, PS, PCP, Iniciativa Liberal, Chega. É o decreto-lei que é citado, é diferente. O decreto-lei que é citado é diferente. Na proposta de lei é um de 82, o outro é de 95. Pronto. O Bloco vota contra e o PSD também. Portanto, são todos. Quem vota... Vamos então agora já não faz mal, vamos votar a PPL. Do artigo 50, quem vota contra, PSD, Chega. Quem vota a favor, quem se abstém, desculpem. Quem se abstém, ninguém. Quem vota a favor, os restantes grupos parlamentares. Pronto, isto é para mantermos esta ordem contra, a abstenção, a favor. Vamos agora, então, votar a proposta de alteração. Vamos...
Porque é o 92.
Está prejudicada? Ah, porque é verdade, é verdade.
Por acaso eu decido ao contrário.
Mas pronto, não faz mal. Pois era. Pronto. Vamos então votar a PPL no artigo...
Não.
Há outro? Não há outro. Não há mais.
É aqui, agora já aqui.
Isto é o 93, falta o 92.
Mas é 93, não.
Agora é o 93, isso mesmo. 93.
Da PPL.
Tem ao lado o 93 que é alterado. Artigo 93 da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Chega. Quem vota a favor? Os restantes grupos parlamentares. Vamos então agora ao artigo 96. Não se esqueçam que é a segunda coluna. Quem vota contra? Quem se abstém? É 96. Quem vota contra? Quem se abstém? Chega. Quem vota a favor? Os restantes grupos. Vamos passar agora ao artigo 142, número 5. Quem vota contra? Isto é da PPL. Quem se abstém? Quem vota a favor? Todos os grupos parlamentares. Unanimidade. Vamos agora à PPL número 6. Perguntas, pode ser o 6 e o 7? Muito bem, faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós temos tido os tribunais fora do aborto. Nós temos tido os tribunais fora da decisão da interrupção voluntária de gravidez. E eu acho que foi nesse sentido que houve um referendo em Portugal. Esta é uma novidade, e é uma novidade que é introduzida também para menores de 16 anos. Nós não percebemos porque é que é preciso introduzir esta novidade para menores de 16 anos nesta lei, até porque esta lei não é sobre a interrupção voluntária da gravidez. Tentámos perceber se da experiência prática no terreno há problemas que, enfim, aconselhem a uma alteração legislativa deste tipo. As pessoas que nós consultámos e que tentámos consultar e perceber, e até organizações que foram ouvidas aqui no grupo de trabalho, têm a ideia de que isto é um erro colocar. Eu lembro que o recurso aos tribunais nestes casos faz decorrer mais tempo, que o direito à interrupção voluntária da gravidez é nas primeiras 10 semanas da gravidez, e nós temos muitas dúvidas sobre porquê fazer esta alteração.
Faz favor, Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós queríamos também pedir aqui esclarecimentos, porque temos aqui dúvidas, designadamente dos números 6 e 7. No número 6, refere que, portanto, se a mulher grávida menor de 16 anos tiver discernimento, necessário propor a decisão de representante legal, portanto, e decide. Eu pergunto, quem é fere? Nós perguntamos, quem é fere que se ela tem ou não tem discernimento? Portanto, quem é que vai? Vão relegar isto para algum regulamento ou algum... Quem vai aferir se tem este discernimento? E depois, também, a questão do consentimento para supor a decisão, portanto, será o consentimento judicialmente suprido? E eu pergunto se tem noção de quanto tempo demora a suprir um consentimento em tribunal. Quando o consentimento estiver suprido, há tempo para nascer 3 bebés no mínimo. Portanto, mesmo que seja um processo com tramitação urgente, com tramitação, porque tem sempre que se obedecer ao princípio do contraditório, portanto, este consentimento judicialmente suprido, como é que, de que forma se vai fazer este suprimento? Regra já a autorização para a prática de ato ao Ministério Público, mas tem sempre que ser, além da introdução, que é outra questão, da introdução do Tribunal. Portanto, colocava aqui esta questão. Sendo certo que até se percebe aqui o discernimento, que nós vemos no Código Civil, diz-nos que a partir dos 16 anos, a pessoa pode casar ou com o consentimento dos pais ou pode ser suprido o seu, e aí emancipa-se, portanto, adquire-se a emancipação aos 16 anos. E, por exemplo, aqui poderia fazer sentido, aos 16 anos, pode casar, como? Sim, eu sei, aqui está menor, portanto, mas sabemos que maior de 16 anos pode casar e fica emancipada pelo casamento. Portanto, é diferente aqui uma situação, por exemplo, de uma rapariga grávida com 15 anos e a fazer 16, não é? Portanto, e aqui o discernimento, porque logo com 16 poderia casar, do que, por exemplo, uma miúda com 11, uma menina com 11 ou 12 anos. Mas coloca aqui, portanto, quem é que vai aferir se tem discernimento ou não e como é que se vai fazer, portanto, como compatibilizar a questão dos prazos judiciais com o prazo da gravidez, não é? E os tempos para a interrupção da gravidez, do IVG, e do consentimento judicialmente suprido. De igual razão, também aqui no número... Mas primeiro fazemos e depois falaria, se calhar, do número 7.
Por favor, Sra. Deputada.
Eu voltaria a explicar este artigo, que também já foi aqui explicado, olhando para o que é a redação atual, que me parece que, em alguns casos, é particularmente tenebrosa. A redação atual... Portanto, o 142, para além dos números que não estão aqui referidos, mas que podem ver quais é que são, diz: no caso da mulher grávida ser menor de 16 anos ou psiquicamente incapaz, respectiva e sucessivamente, conforme os casos, o consentimento é prestado pelo representante legal, por ascendente ou descendente, ou na sua falta, por quaisquer parentes na linha colateral. Isto é o que está na lei. Exato. Isto é normal, portanto. Mas está a presumir que toda a gente está bem com os irmãos? Mas está a presumir que toda a gente está bem com os irmãos? E que,
não,
e que é normal...
Eu conheço bem as lutas fratricidas.
Pronto, e que dá... Pronto. Se não for possível, daí, ainda não terminei. Se não for possível o consentimento... Se não for possível obter o consentimento nos termos dos números anteriores e a efetivação da interrupção de gravidez se revestir de urgência, o médico decide... em consciência. face à situação, socorrendo sempre que possível do parecer de outros médicos. Portanto, precisamente, aquela sua preocupação de proteger estas pessoas foi o que esteve na base desta redação. Muito obrigada.
Faz favor, Sra. Deputada Mónica Quintela.
Obrigada, Sra. Presidente. Não percebi quem é que
coordenadora, eu sou coordenadora, não sou presidente.
As pessoas têm uma equipa médica.
Pronto, então penso que estamos esclarecidos. Quer então a Sra. Deputada Mónica Quintela falar número 7? Ou já não... Vá. Pelo menos foi o que me disse há pouco.
Certo.
Se quiser prescindir, muito bem.
Não, tenho aqui dúvidas também, temos dúvidas. Que é, portanto, o 7 diz, no caso da mulher grávida não ter capacidade para consentir, o consentimento prestado sendo menor, portanto, se a grávida for menor, é prestado pelo seu representante legal e sendo maior por decisão do tribunal. Portanto, mesmo no caso em que, sendo menor, portanto, não, que não tenha sido objeto de um processo de maior acompanhado. Mesmo no caso, pergunto, se paciente por decisão do tribunal, então, referem-se aos casos em que não foi objeto de um processo de maior acompanhado, porque senão já tem o curador, ou tem o acompanhante nomeado. Certo? Porquê é que é o tribunal aqui? Se é uma maior incapaz, é porque já foi definida a sua incapacidade e já foi objeto de uma medida de maior acompanhado, porque se não foi, primeiro tem que ser objeto de uma medida de maior acompanhado para que o tribunal possa intervir. Mais uma vez, remeto para o que disse anteriormente, que isto não se compadece com os prazos de decisão do tribunal, mas deixo estas questões que gostaria de ver resolvidas. Muito obrigada.
Eu acho que vamos poder então começar por votar o número 6, que já se fez a discussão e já está esclarecido.
Sra. Coordenadora, peço desculpa.
Faz
eu queria
favor.
Mudar o meu sentido de voto do número 5 para contra, por favor.
Número 5 para contra. Retificação.
Do Chega.
Está bem?
Obrigado.
Do Chega, claro. Então vamos para o número 6. Número 6. Quem vota contra? O Chega. Quem se abstém? O PSD também. Quem vota contra, Chega e PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor? Os restantes grupos parlamentares. Vamos então votar o número 7. Sim, eu sei. Eu acho que os deputados ouviram. Não sei se a deputada Isabel Moreira ou algum dos senhores deputados quer esclarecer. O número 7, as dúvidas do...
Mas se é incapaz, se é maior e se é incapaz, porquê é que há de ser o tribunal e não o acompanhante? Ou é maior e não foi objeto de uma medida de acompanhamento e vai-se pedir ao tribunal para... Mas vai-se pedir ao tribunal para suprir?
Para cautelar a autonomia dela.
De que forma, Sra. Deputada?
De que forma? Pela intervenção do Tribunal.
E quem recorre ao Tribunal?
Ó, Sra. Deputada. Tem que ser um Tribunal a decidir.
Quem recorre ao tribunal? Há uma maior, todos nós conhecemos pessoas que são maiores e que são incapazes e que não foram objeto de medidas de acompanhamento. Portanto, não tiveram um processo, aquilo que anteriormente se chamava os processos de interdição e inabilitação.
Representante,
deixou,
é um tribunal.
Deixou
sim.
De existir o processo de interdição
e
inabilitação.
É um tribunal.
Muito bem, e agora passou a haver o acompanhamento de maior. Certo. E as medidas são só aquelas que estão previstas nas sentenças. Por exemplo, a pessoa pode ser incapaz, não pode. Certo? Mas quem recorre ao tribunal?
Recorre.
Mas quem é? Quem é a pessoa que tem... A própria pessoa pode não ter discernimento. Quem recorre ao tribunal?
Mas a equipa médica que está a tratar
da... E estes prazos que são compatíveis com o IVG?
Tem que ser.
Ó, Sr. Deputado, vai-me de respeito. Com toda a estima que tenho por si, que sabe que é muito, é que, mal bocado, os inimputáveis vêm cá para fora porque o Estado tem que estar apto. Não está, Sr. Deputado.
Há um mundo real que não tem nada a ver com o mundo das leis. Nós temos leis ótimas. Eu costumo dizer, nós ganhávamos o concurso de leis ótimas. Não estou a fazer, temos leis ótimas. Depois o problema é esse.
Senhora deputada, mas isso, eu está a fazer esse discurso a alargar a lei toda, não é? Porque é a opinião que tenho sobre a lei toda. O seu discurso levaria, está outra vez a falar da lei toda, temos lei todas, a realidade, eu sei que conheço a realidade, conheço o caso A, o caso B, o caso C, o caso D, porque é advogada, sabemos tudo isso. O seu discurso levaria a que uma pessoa condenada por 25 anos de cadeia, se continuasse a ser perigosa, tivesse que continuar presa. Olha, está a ver, vai levar palmas ali do seu lado esquerdo,
senhora,
no caso.
Senhora deputada, não confunda, não é presa, porque um inimputável.
Eu
estou
a falar de uma pessoa
presa.
Não inimputável. O seu discurso varia no limite.
Não, senhora deputada, isso sabe bem que
não. Senhora deputada, eu não uso da palavra, portanto, se desligar o seu microfone, eu agradeço. Estou a dizer, o seu discurso a dizer, há leis ótimas, mas infelizmente a realidade, não sei o quê, como se fosse a única pessoa que soubesse isso nesta sala, pronto. Toda a gente sabe isso, senhora deputada. Portanto, saberá tão bem como eu que pode acontecer um homicida ser libertado ao fim de 25 anos e continuar a ser uma pessoa perigosa. E, no entanto, não vai dizer para ele continuar preso, ou vai? Pronto, é isso que eu estou a dizer. E sabemos que o mundo é um sítio imperfeito, como sabe. E os amantes da liberdade aceitam essa imperfeição. É assim a vida. A questão aqui do tribunal é para assegurar a liberdade da mulher, porque esta história dos familiares, que foi aqui falada quando foi apresentada a proposta, esta questão dos familiares, coloca ao perigo de nós não sabermos quais são os valores dos familiares, se os familiares podem substituir efetivamente àquela mulher. Portanto, isto foi aqui debatido, mas podemos voltar a chamar esta atenção. A equipa médica, obviamente, terá de ser uma decisão urgente, evidentemente. Tem que ser uma decisão urgente para cumprir os prazos. Agora, em que tempo é que decidiria se fosse a mãe, o pai, o irmão, o sobrinho, o tio ou o vizinho do lado direito? Também não sei se cumpriria os prazos, não é? Não sei. Se fosse um familiar de determinadas pessoas que nós conhecemos, também faria tudo para não cumprir o prazo, não é? Porque lá está, o mundo é imperfeito.
Senhor, claro, eu dou licença, mas eu só pedia que pudéssemos ser mais concisos na discussão deste número. Por favor, até porque já está explicado.
Muito obrigada, sempre, Sr. Coordenador.
Agora a seguir.
Relativamente à questão do homicida, os homicidas, por regra, são as pessoas que menos o perigo, a experiência diz-nos isto, que menos o perigo oferecem para a sociedade. Regra geral, Portugal tem homicídios passionais, não tem serial killers. Não foi um exemplo que o citou por duas vezes. Não é normal, não há uma reincidência. Mas ouça, agora vou-lhe dizer
agora
que
não vamos entrar em diálogo. Vamos
agora agora digo-lhe o que me disse há bocado, estou a falar. Portanto, ou seja, um homicida, regra geral, não há taxa de reincidência no homicida. Não há. Agora, a senhora deputada falou assim há bocado. Não sei quais são os valores da família, mas sabe quais são os valores da equipa médica? Garante que esta equipa médica, qualquer que seja, vai tomar uma decisão a seu tempo. Ainda recentemente tive conhecimento de uma pessoa que se dedicou, que se foi ao tribunal, foi ao hospital, que queria abortar, e os médicos não abortaram. Não estão a fazer IVG. Não estão a fazer IVG.
Senhora deputada Catarina Martins, prescinde. Pronto, agradeço-lhe muito. Dadas as... Senhoras e senhores deputados, Eu percebo que isto são temas, de certa forma, apaixonantes, mas temos que prosseguir as nossas votações. Vamos então votar o número 7. Número 7, vou pôr à votação. Quem vota contra, chega. Quem se abstém, PSD, Bloco e PCP. Quem vota a favor, o PS.
E a Iniciativa Liberal
também. Pronto, vamos então agora votar...
Para a página 248.
Hã? 248. Artigo ou página? Página. Então o que é?
Aqui não, porque aqui passa.
Portanto. Senhoras e senhores deputados, vamos para o artigo 50, página 248, para quem tem. Artigo 51, por favor. Temos uma proposta de alteração do LIVRE, que me parece que é igual. Parece que é igual, mas temos a linha I.
Portanto, esse é igual.
Então vamos estar aqui.
Não, não, primeiro vamos votar aqui o corpo, não é?
Hã? Estamos o corpo, este.
Vamos votar o artigo 51 da PPL, só o corpo do artigo. Eu já estou a pôr à votação. Portanto, o corpo do artigo 51, se faz favor, da PPL, quem vota contra, da PPL, porque é igual à proposta de alteração do livro, por isso essa não votamos. Quem vota contra, quem se abstém, o bloco, quem vota a favor, os restantes grupos parlamentares. Agora sim, vamos votar a proposta do livro, a linha I. A linha I. É o especial, são todos contra, não é? Isto é insuportável. Oh, senhoras deputadas, desculpem lá, não estejam a eu estava a ver eu com esta voz meiguinha a pedir-vos, por favor, é para... Estou a brincar. Não, é só porque perturba aqui um bocadinho a votação. Pronto. A linha I são todos contra, tem a ver com o especial, não é? Todos contra? Sou deputada Catarina Martins. Muito bem, contra. Vamos então agora votar à linha I da PPL. Quem vota contra? Não. Quem se abstém? Quem vota a favor? Todos. Vamos então agora... Ah, e o 52 também do livro não se vota? É porque é igual?
É igual.
É. É igual. Portanto, vamos votar a PPL. Quem vota contra? É o artigo 52. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD e Bloco. Quem vota a favor? PS, os restantes grupos parlamentares. Vamos agora votar a proposta de alteração do LIVRE.
É especial.
Também é especial e em especial. É especial e em. É o número 2 e o número 3, pode ser? Tudo junto? Quem vota contra? Claro, claro. Portanto, proposta de alteração do LIVRE. Podemos votar 2 e 3. Quem vota contra?
É o especial.
Penso que todos. Todos. Vamos agora votar então a proposta de lei. Número 2 e 3. Também podemos juntar. Quem vota contra? Quem se abstém? O PSD. Quem vota a favor? Os restantes grupos parlamentares. Vamos agora para o artigo 53. Não há propostas de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Todos. Vamos então agora, vamos agora. Isto que é proposta de lei, a linha A. O Presidente da Comissão para Acompanhamento da Execução do Regime. Quem vota contra? É a linha A, página 256, senhora deputada. Tá? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos então agora à proposta de alteração. É a proposta de alteração, é de aditamento, é de alteração. Do Bloco de Esquerda.
É.
Estamos na página 257. Sim. E vamos votar artigo 53B, que é uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Claro. É. Pronto, portanto, vamos... Vamos então, se calhar, votar primeiro. Hã? Não. Não é a página 261? Não é. É. Exatamente. Não, a minha página não coincide com a tua. Nós já sabíamos que não coincidíamos em muitas coisas, mas... É, mas é que eu não sei se não devemos votar primeiro. Portanto, eu vou votar isto primeiro, porque de facto se for rejeitado...
Ah, faz mais sentido votar primeiro a alteração. Só se a alteração for aprovada é que se vota
o título.
Primeiro, então.
Pronto, então de facto faz mais sentido votar primeiro a alteração. Por isso é que o deputado João Dias dizia bem que era a página 261. Vamos votar primeiro a alteração e depois, se for caso disso, se for aprovado, é que votamos. Portanto,
a
proposta de alteração do Bloco de Esquerda, pergunto se podemos votar A e B juntos ou não. Sim?
Não.
Não, não. Então vamos votar o A. A linha A da proposta de alteração do Bloco de Esquerda. A linha A. Quem vota contra...
Até 2025 PS. São criadas 40 equipas.
PS. Quem se abstém?
Iniciativa
Liberal. Quem vota a favor? Os restantes grupos parlamentares. Eu agora ia mandar uma boca. A linha B. Vamos votar a linha B do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS, quem se abstém? Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? Os restantes grupos parlamentares. Foi a mesma votação.
Este foi prejudicado,
o 53B, portanto já não vale a pena votarmos o... Sr. Deputada Mónica Quintela, por favor.
Obrigado, Sr. Coordenador. Aqui com uma declaração de sentido de voto relativamente à votação, ao voto a favor... desta proposta 53B relativamente aos meios propostos pelo Bloco de Esquerda, sabendo que o PSD, que estes meios efetivamente não existem no terreno e que, sendo eles que nos parecem absolutamente indispensáveis para realizar a mudança de paradigma prevista nesta lei de saúde mental, não podemos deixar de acompanhar que esta execução tenha os meios necessários e adequados para ela. Muito obrigada.
Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria apenas dizer que esta lei é uma lei sobre restrições de direitos, verdades e garantias, sobre tudo isso. E, portanto, para nós não faz sentido nenhum associar a esse paradigma, a esse princípio, uma lei de meios. Seria a mesma coisa que associar uma lei de meios a uma alteração do Código Penal, por exemplo. Estamos a falar de um paradigma desse tipo. E é por isso que não acompanhamos.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Catarina Martins, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Bloco de Esquerda, por princípio, gostaria de concordar com a Sra. Deputada Isabel Moreira. Só que o Partido Socialista, com a sua maioria absoluta, chumbou a Lei de Meios quando aprovou esta. E como nós sabemos, as mudanças de paradigma progressistas, quando não são acompanhadas por meios, só servem à causa mais conservadora.
Sra. Deputada Helga Correia, por favor.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora.
Sem diálogo, por favor. Sra. Deputada Helga Correia, já tinha...
Em complemento àquilo que foi a declaração de voto da Sra. Deputada Mónica Quintela e depois da intervenção da Sra. Deputada Isabel Moreira, não estou a trocar o nome, não, peço desculpa que agora fiquei na dúvida. como olhou para mim, fiquei na dúvida, que às vezes acontece-me. Eu não podia deixar de referir que esta posição, o Partido Social Democrata ia se abster neste ponto, mas face àquilo que foi aquela discussão e à posição do Partido Socialista relativamente àquilo que foi a proposta do artigo 92 do PSD, nós entendemos que deveríamos votar favoravelmente até no seguimento daquilo que foi a discussão na especialidade e as audições e aquilo que eu fui referindo ao longo das audições. Esta, sem dúvida nenhuma, como referiu a senhora deputada Isabel Moreira, é uma lei de liberdades, direitos e garantias das pessoas. Mas se não houver meios técnicos e humanos, tudo bem que não podemos pôr o Código Penal com meios, mas esta é uma lei que, se não houver meios para as pessoas no terreno, não há a aplicabilidade dessa lei. E por esse motivo é que o Partido Social Democrata acompanhou esta proposta do Bloco de Esquerda. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Sra. Deputada Isabel Moreira,
esqueci-me só de remeter mais uma vez nesta última declaração de voto relativamente à questão do Bloco de Esquerda. Em relação aos meios, os meios estão a ser feitos exatamente nos termos em que foram explicados pela psiquiatra Ana Matos Pires e estão a ser concretizados pelo Governo, e o Governo deve ter essa liberdade na concretização de meios e não ficar vinculado ao que aqui vem proposto. E naturalmente sim, é preciso meios para esta e para todas as leis, e elas estão a acontecer, mas não devem estar vinculados a esta lei.
Obrigada, senhora deputada. Vamos então agora votar o número 2 do Bloco de Esquerda, página 264. Se esta só em caso de ser aprovada é que votamos depois o 53A. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Iniciativa Liberal, PSD. Quem vota a favor? Bloco, Chega e PCP. Agora vamos para a...
E então e esta? Ah, esta é aquela, pronto. Esta não... Já. É. Ainda há mais duas, mas vai ser.
Pode ser.
Não, porque é lei de meios.
Não pode... Não, a iniciativa liberal não dá.
Não?
Não.
Pronto. Então vamos votar o número 11. Eu digo que vai ser porque... Porque isto insere-se tudo na lei de meios. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Quem vota
PSD.
A favor?
PSD.
E PSD. Quem vota a favor? Os restantes grupos, Bloco de Esquerda, PCP e Chega. Vamos ao número 12, os centros de saúde, tal, tal. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD, contra PS, PSD abstém-se, quem vota a favor, os restantes grupos.
Portanto, o 53 só. Este foi prejudicado.
Este foi prejudicado. E vamos.
Agora, este. Vai para a página 269.
Este, pronto, este já não está prejudicado, não é?
Ah,
vamos fazer da mesma forma, muito bem. 269. Não, é só porque está aqui a linha A. Está bem? Vamos votar. Podemos votar todas as alíneas ou não?
A, B, C.
Número 2, não tenho, não há número 2.
Ah, o 2, a revogação.
Ah, sim, sim. Não, não está, não está. Está, está. Sou deputada Catarina Martins, quer dar alguma explicação?
Com os agradecimentos à Iniciativa Liberal, há um erro na proposta do Bloco de Esquerda. Não devia ser, a proposta de revogação é da linha C e não da linha D.
É da revogada anterior à linha C.
Ah, está. A anterior.
Tem que acrescentar. Revogada
anterior
à linha C.
Não, pois, anterior à
linha C. Tem que ser anterior à linha C.
Revogado.
Sim, mas tenho que dizer anterior à linha C, porque nós temos uma linha extra, sim, não é? O problema foi quando foi remunerado, não disse anterior à linha.
Está assim. Portanto, podemos votar tudo em conjunto com o número 2, com as alíneas e o número 2? Não? Pronto. Então, é mais rápido, exatamente. Vamos estar à linha A, quem vota contra? PS, Iniciativa Liberal, PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor? Chega a PCP Bloco. Vamos votar à linha B. Quem vota contra? PS, PSD e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Quem vota a favor? Bloco, PCP, Chega. Vamos votar o número 2. Não vamos votar à linha C.
Não, porque é a renumeração. É a renumeração.
Ah. Pronto, é que ainda havia uma linha D. Vamos votar então o número 2.
É contra.
É contra. Está? Mudar de sentido de voto. Boa. Vamos então agora votar o número 2. Quem vota contra? PS, PSD, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Ninguém. Quem vota a favor? O Chega.
O Chega vota abstenção.
Ah, é abstenção também. Portanto, abstenção. Quem vota a favor? Bloco e PCP.
Portanto, esta ficou prejudicada.
Esta também.
Não, essa não.
Ah, não, o financiamento. Vamos falar do financiamento.
Pode ser o artigo todo?
Não sei. Quanto ao financiamento, pode ser o artigo todo? Não. Pronto. Então, vamos lá. Vamos ao 53D. Número 1. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Quem vota a favor?
Sim.
Sim, número 1. Só número 1, sim. Os restantes grupos parlamentares.
Dois.
Número 2.
As alíneas também não podem?
Não. Okay.
Não? Alínea A.
2, alínea A. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? Os restantes grupos parlamentares. Vamos à alínea B. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? Os restantes grupos. Vamos à alínea C. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PSD. Quem vota? E Chega. Quem vota a favor? Chega a Iniciativa Liberal, Bloco e PCP.
Linha D?
Vamos à linha D ainda, exatamente. A linha D, quem vota contra? PS, quem se abstém? Quem vota a favor? Os restantes grupos parlamentares. Vamos à linha E, quem vota contra? PS, quem se abstém? Iniciativa Liberal, PSD. Quem vota a favor? Chega, Bloco de Esquerda e PCP. Vamos agora à linha número 3. Pois, porque diz as medidas anteriormente. Está prejudicado. E o número 4?
Esta
pode-se votar porque são verbas específicas, não é? Disponibilizadas verbas específicas. Quem vota contra? PS, quem se abstém? PSD, Iniciativa Liberal, quem vota a favor? O Chega, o Bloco e o PCP. Fica? Pronto, então se é o senhor deputado a dizer, isso está ótimo. Escusamos de votar.
Também fica
prejudicado. O artigo 50.
Sim, não. Estamos.
Também fica. E esta? E agora?
53 é.
Então e o B? Não estou a perceber. Ah, exato. Vamos para o 53 é. Mas do Bloco de Esquerda. Este tem a ver com a execução daquelas verbas todas que foram rejeitadas. Estou a brincar. Eu sei. Sr. Deputado, há que ter algum sentido de humor nesta altura.
Pode ser todo, o artigo todo.
Então vamos votar o artigo todo, 53-E. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? Todos os grupos parlamentares, com exceção de PS.
Vamos então. Muito bem. Faz favor, Sra. Deputada Helga Correia.
Sra. Coordenadora, antes de avançar, relativamente. Peço desculpa, relativamente ao artigo 53D, nomeadamente à linha E, dizer que o grupo parlamentar do PSD absteve-se, não, porque não. Somos. 53E, à linha E, na página 274. Relativamente à garantia de resposta aos cuidados continuados integrados, nós abstivemos não por não entender que é necessário reforço, mas porque o Bloco remete o reforço para, única e exclusivamente para a competência do Estado, e nós entendemos que este reforço deve ser feito independentemente se for na área social ou na área privada. É importante é que haja este reforço dos cuidados continuados integrados. Muito obrigada.
Vamos agora, fez bem. A página 200, e agradeço-lhe, 279. Vamos à página 279. Vamos votar então a PPL, o artigo 54.
Pode ser tudo junto? Ou tem
pode ser tudo junto, tem a ver com normas revogatórias. Pois é,
isto baralhou um bocadinho também.
Pronto, mas agora já. Estou a perguntar se pode ser as alíneas todas, tem a ver com a norma revogatória, portanto. É. Pode ser?
Há aqui uma do PSD. É uma linha E. Não.
Não. Pronto, vamos votar então.
Pode ser não revogada agora.
Senhoras e senhores deputados, vamos votar a proposta de alteração do PSD, está na página 282 do guião, a linha E, vamos votar esta em primeiro lugar, quem vota contra, PS, PCP, Bloco, Iniciativa Liberal, quem se abstém, o Chega, vota a favor o PSD, portanto foi rejeitada. Vamos agora votar o artigo 54. Pergunto novamente se podemos votar todos juntos.
Eu diria que não, por causa da linha E.
Não? Portanto, A, B, e podemos juntar algumas ou não? A, B, C, não. Pronto, então vamos. Vamos votando. Vamos votar o artigo 54, a linha A. Quem vota contra?
PSD.
PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor? Restantes grupos parlamentares. Vamos votar à linha B. À linha B. Pode ser? Portanto, à linha B, C e D. Podemos votar tudo junto. Quem vota contra? Quem se abstém?
PSD.
Quem vota a favor? Os restantes grupos parlamentares. Vamos agora votar. Esta já votamos, não é? Agora vamos à linha E da proposta de lei. Quem vota contra?
PSD e Chega.
Quem se abstém? Quem vota a favor? Os restantes grupos parlamentares. É a favor. Vamos à linha F da proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD. Quem vota a favor? Os restantes grupos parlamentares. Vamos então, estas já acabaram as alíneas, vamos à proposta de alteração da Iniciativa Liberal, artigo 54A. Tem a ver com a regulamentação. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? Os restantes grupos parlamentares. Isto tem a ver com o prazo, não? Ou não? Vamos à proposta de alteração do PSD. Quem vota contra?
PS.
Quem se abstém? Quem vota a favor? O PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal, o PCP e o Bloco.
São todos menos o PS, não é?
O Bloco vota a favor? Do PSD. Da... Pronto, muito bem.
55 da Iniciativa Liberal.
Vamos agora votar primeiro a proposta de alteração do artigo 55 da Iniciativa Liberal. Isto tem tudo a ver com prazos. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? O Bloco, PC. Portanto, quem vota a favor? O PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal, como é lógico. Vamos então agora votar a proposta do PSD. Que é igual. É igual. Mas vamos votar.
Às vezes já aconteceu sentidos de voto diferentes.
Pronto, então vamos votar. Se tem a ver com a iniciativa. Quem vota contra? Isto tem a ver muitas vezes quem toma a iniciativa, é verdade. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP, Bloco. Quem vota a favor? PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Vamos então agora à proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD, Bloco. Quem vota a favor? E o Chega também se abstém. Quem vota a favor é o PS. Iniciativa Liberal. PPL, sim. Estamos a votar a entrada em vigor em 30 dias após a publicação.
Sim. A favor é PCP e PS. E o resto é abstenção.
Isso. A favor, PCP e PS, o resto é abstenção. Vamos à proposta de alteração do PSD.
Número 2
do PSD. Número 2 do PSD. Quem vota contra o PS? Quem se abstém? PCP, Bloco. Quem vota a favor? Iniciativa Liberal, Chega e PSD, como é óbvio. E vamos.
Os títulos, secções e artigos.
E artigos?
Os títulos dos artigos.
Ah, prontos. Senhoras e senhores deputados, tenho uma boa notícia a dar, a dizer que vou pôr à votação os títulos, os capítulos e as secções. Só aquelas.
Eu só ia dizer que tenho uma má notícia, eu tenho que verificar que há 3 votos que ficaram de acordo com o que nós queríamos. Tenho aqui apontado, que apontámos ao longo da especialidade.
Mas é em relação aos títulos.
Quero corrigir votos, as coisas que já votámos. Não, isso não.
Ah, então posso pôr a votação. Estamos a acabar, mas tem tempo. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, PSD, quem vota a favor, os restantes grupos parlamentares. Agora, não temos mais nada para votar. Queria só dizer que a Sra. Deputada Catarina Martins tem tempo, se quiser, de corrigir as suas... pode mandar. Eu vou pedir ao Sr. Presidente da Comissão de Saúde para, se tiver tudo de acordo, e peço um esforço acrescido aqui aos nossos colaboradores, que possamos votar, ratificar as votações na próxima reunião. Salário? São trabalhadores e não colaboradores. Pronto, esta... Olha, Sr. Deputado.
Agora que terminamos as votações, muito rapidamente, só para agradecer em especial à senhora Presidente, Coordenadora, como seja, e sobretudo a quem nos ajuda todos os dias, concretamente a vocês os dois, assim aos trabalhadores desta casa, muito obrigada pelo vosso trabalho, agradecer a todos os grupos parlamentares, sem exceção, e a todos os debates que aqui tivemos, que foram muito profícuos. Obrigada.
Muito obrigada a todos. Sra. Deputada Helga Correia, claro.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Não, apenas reiterar aquilo que eu disse no início dos trabalhos, da votação na especialidade, agradecer aos serviços que eu acho que fizeram aqui um trabalho excepcional, que quando há bocado a doutora Mónica Quintela dizia, a senhora deputada dizia que não é fácil a leitura, não tem a ver com o quadro, tem a ver com... Muitas das vezes nós não percebemos, temos que ter a lei ao lado para nos aperceber, mas os quadros foram feitos de forma excepcional e acho que este trabalho, apesar daquilo que... E ofreado, exatamente, apesar de ter sido um bocadinho mais longo, foi muito mais facilitado com o vosso trabalho e o vosso empenho e tínhamos que deixar aqui essa palavra e à senhora coordenadora também a paciência de nos aturar. Muito obrigada.
Senhora, não, senhora deputada, eu sou uma deputada, eu só estou a coordenar os trabalhos, mais nada, portanto, paciência também para mim, se é assim, isto é recíproco. Senhoras e senhores deputados, e pronto, também queria, no âmbito deste grupo de trabalho, agradecer agora nem aos trabalhadores, nem aos colaboradores, foi com... um bom espírito que eu utilizei a palavra colaboradores, mas de facto os funcionários desta casa são o garante do funcionamento desta casa e portanto uma vez mais muito obrigada. Na próxima reunião da comissão vamos ratificar as votações. Obviamente, se quiserem, vou dizer ao Sr. Presidente, se nós pudermos também fazer uma declaração de voto, também eu acho que era simpático, mas obviamente que isso fica no critério de cada grupo parlamentar. Muito bem. Muito bem, então está aqui a doutora Inês a dizer, com o seu profissionalismo, que amanhã mesmo nos vai mandar o guião com as votações de cada grupo parlamentar, para nós termos tempo de cada grupo poder... confirmar ou não os sentidos de voto até quarta-feira e depois se puderem devolver antes de quarta era ótimo. Está bem? Obrigada, adeus, boa noite e muito obrigada uma vez.